Você já teve a sensação de ter sido protegido? De que algo ruim podia ter acontecido, um tropeço, um acidente, mas que de forma quase inexplicável não foi dessa vez? Quantas vezes o quase aconteceu? Será que é por acaso? Como e por que vivenciamos o quase? Quais as mensagens que esses eventos nos trazem? Assim como ocorre com tantas pessoas em diferentes situações, eu vivi uma experiência extrema de quase morte e não tive dúvidas que o que me salvou foi algo maior. Na minha intuição, eu chamo de divino ou de anjos. Dia 26 de dezembro é a data do meu segundo aniversário. Eu sou sobrevivente do tsunami que aconteceu na Ásia em 2004, depois de um terremoto subaquático de 9 pontos na escala Richter, que tirou a vida de mais de 250 mil pessoas. Algumas delas, lamentavelmente, bem ao meu lado.
Todos nós já passamos por avalanches no decorrer da vida. Mas com Débora Telésio, essa expressão foi vivida na pele em 2004. Débora estava fazendo snorkeling na Tailândia, quando o tsunami atingiu ela no meio do mar. Ao contrário da maioria das pessoas ao seu redor, Débora sobreviveu e só se deu conta da dimensão da tragédia quando foi levada de volta ao continente. Em solo firme, a executiva teria outra missão: encontrar sua amiga, que ficou na praia quando a onda veio. Débora conta que, depois dessa experiência, assinou um novo contrato com a vida. Conheça a história de Débora Telésio e sua conexão com o aqui e o agora. Ouça, no final do episódio, as reflexões do especialista em desenvolvimento humano, Mark Kirst, para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenário. Ouça e reconecte-se.
Era uma viagem de férias com a minha melhor amiga, minha irmã de alma Marie, com quem eu já percorri vários cantos desse mundo. Eu, que sempre trabalhei como louca como executiva de multinacionais, e para quem conhece esse mundo sabe que é bem puxado, me dava sempre ao luxo de me aventurar pelo mundo para recobrar as energias e ampliar meus horizontes. Frequentemente com ela, com a Marie, uma amiga dessas que aquecem o coração e já por mais de 30 anos, e com quem eu compartilho dessa sede de conhecer, de viver o novo. Para nós, quando a gente viaja, vale a cultura do lugar, vale os sabores, os cheiros, as comidas, as paisagens, as pessoas, seus hábitos e suas crenças. Chegando em Bangkok, fomos surpreendidas ao ver um Beit Rabad, bem em frente ao nosso hotel. Beit Rabad é uma entidade judaica presente em muitos países, mas eu nunca esperaria encontrar um lá. Era a época de Hanukkah, a festa das luzes e dos milagres. Durante 8 dias, os judeus acendem velas para celebrar a vitória da luz sobre a escuridão. Eu e a Marie somos judias. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela, vamos acender as velas de Hanukkah. Atravessamos a rua e fomos acender as nossas velas. As velas que celebram o milagre. A gente ainda nem sabia quanto precisaríamos de um grande milagre nos próximos dias. A viagem seguiu bem, super interessante essa parte do mundo. Pudemos testemunhar as várias crenças que permeiam aquele lugar. Budistas na Tailândia, hinduístas em Bali, a coexistência de todas as religiões em Singapura. Fomos aos templos budistas, fizemos oferendas, assistimos a rituais hinduístas que nunca tínhamos visto. Já no final da viagem, estávamos passando alguns dias no sul da Tailândia, onde há ilhas de beleza incomparável. O mar é super calmo e as pessoas são gentis. Naquele dia, eu acordei sentindo um leve tremor na minha cama. Ela sentiu também. Era suave, nem demos muita bola. Mal sabia que esse era o tal do terremoto que viria a causar tanta devastação. Marie não estava se sentindo muito bem nesse dia, queria ficar na praia, quieta. E diferente de todos os outros dias, nesse decidimos fazer um rápido programa separadas uma da outra. Eu queria aproveitar meu último dia naquele paraíso, decidi pegar um barquinho para fazer snorkeling. fomos procurar um barqueiro na beira do mar para me levar a um ponto de snorkeling bem conhecido por lá. Um cara jovem se ofereceu, mas eu não quis. Preferi um velhinho, porque eu me sentia mais segura com ele, eu de biquíni, sozinha, no meio do mar. Até hoje eu penso naquele jovem. Será que eu salvei a vida dele quando escolhi o homem mais velho para me levar? Não sei, nunca vou saber. Eu dei meu passaporte para Marie, me despedi, e ela tirou uma foto de mim no barco. O barqueiro me levou a um lugar com umas rochas vulcânicas gigantescas no meio do mar. Tinha vários barcos por lá e um monte de gente, talvez umas 30 pessoas. O barqueiro disse que ia me esperar num canto e eu fui nadar para bem perto da pedra vulcânica, onde havia vários corais e peixes. Eu estava de máscara, de snorkel e tinha comigo uma máquina fotográfica daquelas descartáveis. Era um peixinho colorido a minha última lembrança. Até que eu tenho um apagão, uma amnésia. Eu não tenho a menor ideia do que aconteceu naquele momento. Nenhuma lembrança. No intervalo de tempo, que eu não sei quanto durou, aconteceu algo tão grande que arrancou a minha máscara, arrancou o snorkel, a câmera da minha mão. Quando eu me dei conta, eu estava com a cabeça fora da água, meio zonza, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei em volta, percebi que não tinha nem saído do lugar, que eu continuava na mesma posição em relação à tal da pedra vulcânica. Mas as pessoas que estavam lá já não estavam mais. Olhei para frente e aí eu vi uma parede de água vindo na minha direção. Não era uma onda grande normal, era algo muito assustador, eu nem sei precisar a altura. Nesse momento eu entendi que eu ia morrer, que eu morreria e que ninguém jamais saberia de mim, que a minha vida iria terminar e não tinha o menor sentido para mim. Eu queria viver. Fiquei inconformada, eu não queria morrer. A onda chegou e não quebrou. Eu pude passar por cima dela, sem que nada me acontecesse. Eu consegui me estabilizar de novo, até que uma terceira onda gigante veio na minha direção. Só que essa, ao contrário da anterior, já estava quase quebrando. Não ia dar tempo de eu passar por cima dela. Não ia dar tempo de eu furar a onda. Não havia nada, absolutamente nada, que eu pudesse fazer. Era eu e a fúria do mar. A onda de fato quebrou em cima de mim e eu me lembro da sensação exata de estar embaixo da água, naquele rebuliço. Enquanto eu era arremessada de um lado para o outro, eu lembrei de várias coisas, lembrei de uns sonhos de infância em que eu era engolida por uma onda. Lembrei da minha avó, que tinha morrido 2 meses antes. Lembrei do meu pai, que já era falecido. Quando o fôlego acabou, eu comecei a respirar água. E tive um pensamento meio macabro. Ah, não é tão ruim morrer afogada. Eu acho que por 1 milésimo de segundo eu não desmaiei. De repente, uma luz iluminou minhas pálpebras e eu tive uma sensação de estar sendo puxada para cima. Quando eu percebi, eu estava com a cabeça fora da água, eu estava respirando, eu estava viva. Eu senti nitidamente que tinha uma coisa ali muito maior do que eu. Eu não sei se foi a minha avó que veio para me salvar, se foram anjos, se foi Deus. Mas eu não tenho dúvida de que algo grande, divino, cuidou para que eu estivesse exatamente naquele lugar. Nem um pouquinho mais para a esquerda, nem um pouquinho mais para a direita. A primeira frase que veio na minha cabeça foi: eu fui salva por um colchão de anjos. Colchão, porque eu sabia que os corais estavam muito perto, que a pedra gigante estava a poucos metros de mim. Eu olhei à minha volta e vi um mar imundo, cheio de sujeira. Consegui nadar até um pedaço de barco que estava virado. Subi nele, senti uma fraqueza incrível. Estranhamente, não tinha nenhum arranhão. Eu não bati nos corais, eu não bati contra a pedra, eu não fui arrastada para outro lugar. Eu estava assim exausta, mas inteira. Um cara se aproximou de mim, segurando uma criança, e perguntou se eu estava bem e se eu podia segurar aquela criança. A menina devia ter uns 4 anos, toda raladinha. Falava sem parar um idioma que eu não entendia. As únicas palavras que eu identifiquei foram mami e papi. Eu segurei aquela menina contra o meu corpo e fiquei falando para ela em português mesmo. Calma, vai ficar tudo bem. De repente, uma mulher subiu naquela pedra gigante e gritou o nome da menina. Nicole. Nunca mais esqueci. Era a mãe dela, graças a Deus. Do nada, apareceu um barquinho de madeira com um casal e um barqueiro para nos resgatar. Nem sei de onde esse barco surgiu. Talvez eles estivessem mais para dentro do mar antes da onda arrebentar. Todos os outros barcos já não estavam mais lá, inclusive o que me trouxe. Fico pensando se o barqueiro conseguiu ligar o motor e fugir a tempo. O barco resgatou os poucos sobreviventes. Eu, a Nicole, a mãe da Nicole, o homem que a salvou. Tinha também um cara em estado de choque, dizendo que a namorada dele não tinha sobrevivido. O barco também levou o corpo de um tailandês e uma moça super jovem, que alguém tentou reanimar no barco. Eu, por outro lado, estava passando muito mal e vomitando, porque realmente eu tinha me afogado. Até que alguém gritou, vamos que vem mais onda! Aquele foi o momento em que eu me senti mais forte na minha vida. Eu pensei com uma convicção que eu nunca mais senti. Hoje eu não morro mais. Hoje eu já morri e nada mais vai me acontecer. Lembrei de novo da minha avó, que era uma mulher forte, que enfrentou duas guerras mundiais e que sempre me dizia, tudo que você sabe, ninguém tira de você. Então eu ia me virar, na verdade. Eu acho que ela até estava lá do meu lado naquele momento, emprestando a força dela para mim. Eu sabia que eu tinha meus recursos, meu aprendizado, da vida. E eu pensava, a única coisa que importa agora é encontrar Marie. Só que o barco não me levou para a ilha onde a Marie estava. Eles foram para uma cidade chamada Krabi, de onde saem todos os barcos em direção às ilhas. Quando a gente chegou na costa, eu entendi que a coisa era muito séria. Estava tudo destruído, barcos, um em cima do outro. Começaram a gritar de novo que corre, vem mais onda. Todos correram, eu também corri, junto com um monte de gente. Fui dar numa estrada, nem lembro bem como. Uma família se aproximou e me ofereceu para que eu entrasse no carro deles. Ela com um lenço na cabeça, árabes. As crianças no carro ficaram em polvorosa quando eu disse, meio zonza, que eu era do Brasil. Começaram a dizer, Ronaldo, Cafu. Essa mulher, ou esse anjo, me perguntou como poderia me ajudar. Eu pedi que ela me levasse de volta para a ilha onde a Marie estava. E ela disse que não tinha como, claro que não. Eu, executiva, pensei super logicamente e falei, me leva para um centro de informação turística. Porque lá eu sei que eu vou poder falar inglês, que vão me entender, vai ter telefone, vai ter fax, vai ter tudo que eu preciso. Essa família me levou, mas antes parou num posto de gasolina, onde tinha um chuveiro. Foi maravilhoso tirar aquela sujeira de mim. Me deram as roupas do filho, um menino de uns 10 anos. Quando eu saí vestida com as roupas dele, ele viu meus pés descalços, tirou os chinelos dele e me deu. Como que eu posso agradecer essas pessoas? No centro de informação turística, eu consegui avisar a minha mãe que estava tudo bem e pedi para ela repassar a informação para o filho da Marie caso ela ligasse. A gerente desse centro arrumou um hotel para dormir, me levou para uma padaria, me fez comprar um pão, uma Coca-Cola e me deu uns $2. Eu só soube da dimensão da tragédia quando liguei a TV no hotel e vi as imagens das ondas gigantes da destruição em tantos países. Até então, eu nem sabia o que era um tsunami. A mesma mulher que se sentiu tão forte naquele barco era agora uma pequena, frágil, assustada. Eu nunca me senti tão sozinha. Mas ainda assim, eu tinha certeza de que tudo ia dar certo no final. Passei mais 2 dias andando por essa cidade, eu, a sacolinha do pão, que eu não conseguia largar, por medo de não ter mais o que comer, vestindo as roupas do menino. Visitei as escolas que receberam os resgatados, os hospitais, procurava o nome da minha amiga nas listas de sobreviventes. Encontrei mais incontáveis solidários pelo caminho, Muitos deles em situação parecida com a minha, procurando sobreviventes, tentando contato com pessoas, ou pior, pessoas que tinham perdido entes queridos. E a Marie? Liguei na Embaixada Brasileira, mas eles também não tinham notícias dela. Ela, por sua vez, demorou 3 dias para fazer contato com a família dela ou com qualquer outra pessoa. Ela achava que eu estava morta. Ela não tinha coragem de dar essa notícia para ninguém e por isso preferiu o silêncio. A experiência dela foi até mais traumática que a minha. Ela viu o mar recuar e as pessoas caminharem em direção à água com curiosidade. A Marie, por outro lado, foi para trás, o que salvou a vida dela. Ela se agarrou em uma árvore para não ser arrastada pelas ondas, subiu morros, demorou mais de um dia para ser resgatada. Enquanto esperava o resgate, ela se juntou a um grupo de jovens israelenses e foi literalmente carregada por eles. Esses jovens levaram a Marie de volta a Bangkok, justamente para o mesmo Beit Rabad, onde a gente acendeu as velas de Hanukkah. Foi lá que a Marie acessou a internet, soube que eu estava viva e decidiu entrar em contato com a família. Nós nos reencontramos em Bangkok. Choramos, nos abraçamos, falamos horas sem parar, ligamos para as nossas famílias. No mesmo Beit Rabad, recebemos mais um presente, de não apenas poder conhecer aqueles meninos geniais que salvaram a minha amiga, mas também sermos abençoados com uma cerimônia de renascimento. E por que eu passei por isso? Porque eu sobrevivi e aqueles 250 mil outros não tiveram a mesma sorte? Essa pergunta permanece comigo. Mas depois de 17 anos, eu acho que há alguns aprendizados que sim me transformaram. Os momentos que vivi naquele barco que me resgatou, a força que eu ganhei naquele momento e acreditar. Saber que sim, conto com aquilo que aprendi, que posso aplicar, que nenhum aprendizado ou experiência é em vão, como disse a minha avó. Mas acreditar que as coisas podem dar certo, de que há algo grande que nos cuida, isso eu levo para mim em todos os meus dias. E como não ser grata? Quanto vale poder comemorar meu segundo aniversário com a minha amiga, que hoje, aliás, é a madrinha da minha filha, Nina. Essa minha menina, Nina, que nasceu em 2010, deve ter sido a razão para eu ter sobrevivido. Será? Quanto vale poder juntar as nossas famílias, que se tornou agora uma família estendida, celebrar as festas judaicas juntos, acender as velas de Hanukkah todos os anos e agradecer pelos tantos milagres que vivenciamos todos os dias. E como retribuir? Eu sempre acho que não é suficiente. Hoje, eu sou CEO de uma empresa de equipamentos de radioterapia para tratamento oncológico. Diante de tamanha vulnerabilidade que todos nós, seres humanos, vivemos com a pandemia do coronavírus, esse tsunami que está passando na vida de todo mundo, e diante da minha responsabilidade como líder, como eu poderia retribuir o cuidado que eu recebi na minha vida? Essa pergunta, esse compromisso, está comigo todos os dias. E o agradecimento de ter saúde, de ter podido cuidar da empresa, da equipe, de tentar ajudar as pessoas que estão vivendo tempos tão difíceis. E sim, com a atitude de que vai dar certo. Importar-se genuinamente com o outro. Ser solidário, como tantos foram comigo no momento mais vulnerável da minha vida. E principalmente, acreditar. Chame-se anjos, chame-se Deus, chame-se santos, Buda, Shiva, não importa. Ter fé em você e nessa força, porque tem algo grande, maior, que cuida. E temos que nos dar conta, agradecer e fazer a nossa parte.
Como o teu espírito reagiu ao ouvir esse relato tão raro e impactante? No dia em que Débora sobreviveu sem um arranhão, mais de 220 mil pessoas faleceram no tsunami mais devastador da história. Se ouvirmos sem pensar em nós mesmos, talvez deixemos escapar uma percepção transformadora. Se você acabou de ouvir sobre essa experiência, significa que você também é sobrevivente. Nem sempre de formas tão explícitas. Mas eu te pergunto, quantas vezes será que o acaso do xadrez da vida te salvou de uma tragédia e você nem percebeu. Um segundo a mais ou a menos no momento em que saímos de casa. Uma fala ou silêncio que influenciou alguém que amamos a pegar a direita em vez da esquerda. Uma viagem que precisou ser cancelada e no momento ficamos decepcionados. O nosso hábito de controlar e interpretar nos leva a categorizar tudo o que nos acontece como bom ou ruim. Mas na ignorância do que o futuro nos reserva, talvez valha a pena abdicar das avaliações da nossa mente para sentir um novo nível de gratidão. O desapego do que achamos que precisa acontecer para aceitar o que está acontecendo. O olhar sobre a nossa caminhada não depende só dos eventos espetaculares e inesquecíveis, mas da consciência, do olhar e da perspectiva que escolhermos a cada dia que temos o privilégio de respirar mais uma vez. Qual é a experiência que você está vivendo agora? Te convidamos a aproveitá-la, qualquer que seja.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.